Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1. Zero sentimento agira bruscamente sobre a inteligência e criara a convicção precipitada. Não vencerá, repetiu entusiasmado Manuel. Pode haver minutos de parada, mas o espírito reluvanário não se detém, e não há força que o abafe. O impulso vem do fundo da alma nacional e procura reagir contra esta onda de lama, esta infâmia das gentes, que se apossaram do governo para depredar o país, porque neste despotismo a finalidade é lopletarem-se os governantes e toda a recua que o serve. A revolução vem de longe, e é sobretudo uma revolução da mocidade. É a sua força e a sua beleza, exclamou Vieira, arrebatado pelas palavras resolutas de Manuel, que prosseguia. A mocidade esteve no Brasil longo tempo servil, dando tristes sinais de decrepitude. Ela estava na indolência e formava na clientela dos políticos. Não era mais a mocidade desentesada que fez a abolição e a república, era uma massa indigente miserável, me viciada pela vovolúrio procurando dinheiro no jogo, nos empregos públicos, nos negócios equívocos. Uma materialidade absolúnia solidariamente velhos e moços. E como a mocidade se transformou nesta legião de loucos, de revolucionários? Diga, insistia inquieta Teresa. A explicação é difícil. O fato é que ela se transformou e o ideal a move e a faz heróica. Talvez a guerra europeia despertasse o idealismo universal. Talvez o individualismo desse uma nova afirmação ao homem, que se separou do rebanho, viu por si mesmo e teve horror. No Brasil, a mocidade é revolução contra tudo e contra todos. Já homens moços têm vergonha de servir ao governo. Este sentimento de pejo é o mais vivificador sopro da vida nova do país. A revolução está em tudo, em toda parte, afirmou Vieira. 22 A viagem maravilhosa. Tudo, continuou Manuel, é todo o pensamento brasileiro que se renova e isto fecunda ainda mais a revolução. Felipe Miranda proclamou a necessidade da revolução para desenvolver o dinamismo espiritual, moral e físico do Brasil. Teresa proprostou funda atenção Ármula Renova Dora. Fi Miranda, Felipe. É esse o Felipe de Juju? Como será ele? A ardente exigência de concretizar excitava o senso real da mulher. Manuel prosseguia. A revolução, se não passar do governo nestes dias, mais tarde ou mais cedo vencerá. A luta foi de anos e anos até que a revolução se espraiou vitoriosa e pela forma mais imprevista. Assim será no Brasil. A fórmula ainda uma incógnita. Quem pode com espírito novo? Miséria esse despotismo execrando. A mocidade bateu-se gloriosamente em Copacabana, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande, no Piauí, em todo o Nordeste, na Bahia. Os velhos magníficos, que a presidem, são conduzidos por ela, pelo suto sublime do seu entusiasmo. A grandeza desses velhos isso é está em compreender o espírito novo e ser por ele inspirados. O que maravilhoso gênio militar o deste chefes de 20 a 30 anos e prestes, o capitão Genemaral realizou o maior prodígio militar nesta marcha incomparável do Rio Grande ao Piauí, passando pelas linhas governistas, batalhando, vencendo e passando sempre. A marcha de Prestes uniu o Brasil sertanejo e essa união, tornando-se consciente, completará um grande destino patriótico, universal. Como? Perguntou sofrega Teresa. Muito simples. Os sertanejos permaneciam isolados uns dos outros e as suas preocupações pois política exclusivamente regionais. Um gaúcho só se interessava pela dominação do seu Rio Grande, um homem do contestado não via outra coisa senão a independência da sua região. A viagem maravilhosa 23 a um Runjagun da Bahia limitava-se à rivalidade Bahia-Nas, como os cangaceiros do Nordeste brigavam unicamente pela política e pela rapina do seu sertão. Ora os relacionários levando a gaúchada para o norte, incorporando às suas legiões homens do contestado jagunços, cangaeceiros, propagando a revolução política geral, despertaram a consciência do sertão. Como os bandeirantes outrora. Um pouco, mas os bandeirantes e os vaqueiros percorreram o Brasil, entrelaçaram as gentes as mais diversas movidos por interesses econômicos, a escravidão dos índios, o ouro, as pedras preciosas, o gado. Os revolucionários fazem a unidade em torno de um pensamento, de um ideal político. Esta admirável ação fecundará os espíritos limitados ao regionalismo, rudimentares no fetichismo político e religioso. As populações sertanejas, unidas pela mesma consciência nacional, são chamadas era da quiderável missão na evolução brasileira. Mais um benefício da revolução, exclamou Teresa, adivinhando. Aqui também no Rio não há um moço digno, que não seja revolucionário, de Dona Calu. Se a senhora soubesse o que foi a noite da revolução do Protogênese. A mais bela noite da minha vida, exclamou Manuel. A maior decepção, comentou Sorno Pai. Deção, sim, foi enorme. Mas eu falo do entusiasmo que sentimos todos, da esperança que nos exaltou. Foi o minuto mais intenso, mais agudo, mais universal do que jamais vivi, aquele em que a revolução ia arrebentar. Foi a ascensão gloriosa do meu ser para a libertação. Dona Teresa talvez não saiba tudo, cortou Dona Calu. Ouvi contar tanta coisa, mas ninguém sabe a verdade verdadeira. Nós sabemos e não se pode esquecer. Às vezes temos tanto consolo em lembrar. Era a voz nostálgica de Dona Calu que modulava a evocação. 24 A viagem maravilhosa. Nós estávamos preparados para a primeira ocasião. O comandante Protogênese era o chefe de mais prestígio entre os oficiais da marinha e na marinhagem. Devia ser o chefe do movimento aqui. Até então a revolução estava mais ou menos solidificada no exército. Na marinha o sentimento revolucionário era vasto e ardente, mas amorfo, sem a menor coesão de um pequeno grupo que fosse. A intervenção do comandante Protogênese corporicou o espírito de revolução entre os navais. E subitamente se teve a revelação de que quase toda a marinha era revolucionaria. O governo sentiu-se perdido e ficou perplexo. Uma vez cedida a revolução da marinha, o entusiasmo alastrou-se na mocidade civil, sobretudo das escolas. Um governo que tem contras e a mocidade há em um governo condenado para sempre, interrompeu Vieira. O comandante Protogênese soube preparar tudo. O plano a executar era ousado e de ação rápida e violenta. O comandante se apoderaria de um encouraçado e deste ordenaria o ataque. Forças da marinha desembarcariam e, protegidas pelos destroyers, seguiriam do cais pelo longo da Avenida Miramar até o Catete. Os corpos do exército e da polícia que, dominados pelos jovens oficiais, entra sem no movimento marchariam para o mesmo alvo. Nós, os moços civis, estaríamos armados nos vários pontos e também no cais para ajudar a ofensiva dos navas. O Catete seria tomado de assalto, o presidente prisioneiro. Se ele não fugisse, rangeu Dona Calu. Dance! A revolução estaria vencedora. Na tarde de 20 de outubro, continuou Manuel, foi dada a ordem para o movimento naquela noite. A uma hora da madrugada, um tiro do Minas anunciaria a revolução. Nós fremeamos. Jamais maior sopro de entusiasmo passou nesta cidade, entusiasmo profundo da ânsia de liberdade, do pudor coletivo, da vontade da desforra contra os bandidos, que nos venceram imã a viagem maravilhosa 25 e charam o paz. Todos os camaradas reuniram-se em grupo, pois foi uma sublime vigília para a libertação. Zer o Brasil é renascer. Resurreição. Vê fazer um ano em outubro, minha senhora, disse a nostálgica Dona Calu. Desta casa saíram 8 moços armados corajosos para morrer ou viver. Ficamos eu, o meu velho e a menina. Eu abençoei a todos. Chorei, chorei de fé e esperança. Pobre da nossa terra. Desde a meia-noite, lembrava Vieira, estávamos de relógio à vista esperando o signal. Quando chegou uma hora, nos levantamos. Giro? Nada. Estaria certo do relógio, ou seria um atraso e tudo aconteceria, como fora marcado. Horror, nada de tiro. Angustia. Esta mulher teimava que era engano e o tiro seria às 2 horas. 2 horas nada, cansados, inquietos, presumindo coisas horríveis, que não nos dizíamos, nos recolhemos, mudos, cada um seu lado, sem coragem de nos olharmos. Às 3 horas ouço entrar os rapazes. Corri inquieto. Eles estavam aniquilados. Não compreendiam o alucinante silêncio. Viram a baía, as praias, as proximidades dos quartéis. Um sossego vergonhoso e infinito. Encontraram companheiros com a mesma angustia, caminharam, indagaram e sempre o infame sossego e a imensa mudez. Cada qual foi deixando as ruas melancólicas. Eles ali estavam em casa moi dos mortos. Pela manhã saram e souberam a horrível coisa, a antecipadas a prisão do comandante, que menos compra capori e não previu o golpe da delação. Um é ingênuo. Pobre Brasino. É a delação que ajuda o governo, lepra moral deste país de escravizados. O governo os compra, o pavor e a infame cobiça os vendem, disse Manuel. Não. A revolução não para mais no do Brasil. é a única solução para acabar com esta corja de políticos. Que se apossam cinicamente de tudo, oprimem, assassinam, furtam, enriquecem. 26 A viagem maravilhosa. O perigo é o chaos, observou Vieira cocando a barbicha. Ora, papai, você sempre medroso. Enguanco, gritou malcriada a mulher. Qual empregado público? Deixe de desaforo. O que eu digo é que a revolução é muito justa, mas depois é um salto nas trevas. Então não se deve fazer nada com o susto deste famoso salto. É deixar tudo correr como os ladrões, os despotas se aproveitando, o povo bestificado, todos resignados como escravos. Não, a revolução é a revolta da honra, da dignidade, é a vida o movimento que reage contra a apatia covarde. Só por isto, por ser ação, ela é bela e indispensável. Perbação, mas é sinal de vida. O movimento é a lei do universo. Deixe de medo, papa. Para Deang, varramos esta canalha. E o seu gesto exprimia a violência de limpar, de clarear, de elevar a gramaculado, turvo, baixo e era o Brasil. Tereza entrava numa atmosfera estranha de ódios generosos, de desafrontas desinteressadas, de exaltação transcendente. Uma deliciosa combustão abrasava e a excitava para a revolta. O que ela aspirava a libertar não era uma idealidade, uma ficção, não era um país, uma nação política, era o seu próprio eu. Da força ideal e complexa dos revolucionários, Tereza apropriava-se para resolver vitoriosamente a sua existência. No meio da conversa que prosseguia, ficou abismando-se e a ilusão. E mal reparou na entrada do outro filho da casa, Pedro, que vinha ao viçareiro e estacou quando viu a vizinha. Logo o puseram em equilíbrio. Boas notícias? Perguntou o pai. Os olhos do rapaz faiscavam, eram gáseos, miúdos e móveis. A boca as maçãs do rosto pontudas, moreno carregado de tez, nariz esparramado, todo ele flexível, ágil. Não respondeu à pergunta do pai. O irmão entendeu e os dois afastaram-se. Pedro vibrava a viagem maravilhosa 27.